começa agora pela rádio AL Online. Conexão Geral. As notícias do Parlamento Catarinense.
Agora é lei. Deputados aprovam programa Juro Zero de incentivo a micro e pequenos empreendedores. Pense Pesca. Pescadores e aquicultores apresentam reivindicações durante seminário. Olá, eu sou Maria Helena e a partir de agora você acompanha pela Rádio AL Online Conexão Geral, com os principais fatos do dia no Parlamento Catarinense. Santa Catarina é o estado com a maior produção de pescado do Brasil. Durante dois dias, a atividade de pesca e aquicultura vem sendo debatida na Assembleia Legislativa no seminário Pense Pesca. Hoje, os profissionais desses setores apresentaram as suas reivindicações. Confira a reportagem de Tiago Martendal.
O encontro, idealizado pelo deputado Padre Pedro Baldiceira, do PT, procurou criar um debate sobre a importância da pesca em conjunto com a sustentabilidade e também a necessidade de incentivos para que o país cresça de maneira correta neste mercado. Durante o seminário, foi demonstrado que é grande o potencial brasileiro para aumentar a produção de pescado e que, seguindo exemplos de aquicultura sustentável de países como Japão e Espanha, o nosso país poderá sair da sua atual 21ª colocação entre os produtores mundiais. O diretor de Planejamento e Ordenamento da Aquicultura em Águas da União, Estevão Campelo, foi palestrante e expôs a potencialidade brasileira e catarinense na produção autossustentável de moluscos e pescados, mercado que, segundo ele, deveria ser mais bem explorado no país.
Hoje sabemos que o país possui o maior potencial do mundo para o desenvolvimento da atividade aquícola. Temos também um déficit na balança comercial de pescado. E o consumo ainda é aquém do que a OMS recomenda. De fato, o Brasil, com os 8.500 quilômetros de costa e mais de 13% da água doce do planeta e 216 reservatórios federais, é sem dúvida o país que detém o maior potencial, além da incrível diversidade de espécies. No entanto, a gente precisa desenvolver com responsabilidade, com acordos de cooperação com os países que já desenvolvem a aquicultura, buscar esses bons exemplos para não cometer os equívocos que eventualmente aconteceram em outros países. Então a gente busca os exemplos dos países que desenvolveram de forma sustentável. O Ministério da Pesca, apenas com um ano e meio de criação, ele enxerga isso com muita clareza. O desafio ele não só é do crescimento responsável, mas também do amadurecimento institucional. Precisa haver um entendimento por parte das autoridades que a aquicultura é uma atividade importante para o país. E se feita com responsabilidade, a gente pode estar inserindo no país mais uma atividade de importância internacional que possa estar no mesmo nível aí da agricultura e da pecuária.
Vários produtores e pescadores estiveram presentes no seminário e apresentaram propostas para o setor. O representante da Confederação Nacional de Pescadores e Aquicultores, Ivo da Silva, falou à Rádio AL sobre as principais reivindicações.
A principal reivindicação é um cadastramento geral dos pescadores no país. Em Santa Catarina, específico em Santa Catarina, é a liberação das licenças de pesca do camarão sete barba, um fundo emergencial para as vítimas que foram atingidas pelos furacões, pelas catástrofes que acontecem no litoral catarinense, e também a regulamentação das pescas da tainha, resca de cabo no sul do estado. E por último, a estatística pesqueira, porque nós não temos uma estatística pesqueira feita no estado de Santa Catarina, não temos informações, não sabemos quanto é capturado, o que não foi capturado. E somente a federação que está coletando os dados assim, como a tainha e a anchova. E nós queremos um dado mais completo. E o governo apoiando essa estatística feita pela Federação de Pescadores.
No final da tarde, foram divulgados os encaminhamentos do seminário Pense Pesca, como nos relata o repórter Danilo Coutinho.
A Comissão de Pesca e Aquicultura da Assembleia Legislativa realizaram nesta quarta e quinta-feira, no Auditório Antonieta de Barros, o primeiro seminário Pense Pesca. Entre os encaminhamentos estão o destaque para o apoio à aprovação do projeto de lei da piscicultura, que atualmente tramita na Casa, além da facilitação do crédito e do licenciamento ambiental para a atividade. O deputado Padre Pedro Baldiceira, do PT, nos dá mais detalhes sobre os encaminhamentos.
O encaminhamento mais importante tirado no nosso primeiro seminário do Pense Pesca tem sido exatamente a constituição do fórum que vai sintetizar todos os debates, as reflexões aqui feitas e, ao mesmo tempo, também vai dar os encaminhamentos aos órgãos responsáveis, né, que diz respeito às diferentes demandas aí levantadas. Um fórum que é constituído pela Comissão da Aquicultura e Pesca da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, um representante da Superintendência do Ministério da Aquicultura e Pesca do Governo Federal, um outro representante da Diretoria da Secretaria da Agricultura e Pesca do Estado de Santa Catarina e envolvendo também, de maneira muito especial, a pesca artesanal, a piscicultura, a maricultura, o setor de mulheres que trabalham na questão artesanal e também da pesca industrial.
A exemplo do que foi feito em relação à BR-101, a Federação das Indústrias de Santa Catarina realizou um estudo sobre a BR-282. A rodovia federal, que corta o estado, também vem sendo palco de inúmeros acidentes. A repórter Patrícia Krieger nos dá mais detalhes.
Um estudo realizado pela FIESC, Federação das Indústrias de Santa Catarina, apresentado esta semana em Chapecó, aponta que serão necessários R$ 320 milhões de reais para melhorar as condições da BR-282, rodovia que vai de Florianópolis até Paraíso, na divisa com a Argentina, no extremo oeste, com 665 quilômetros de extensão. De acordo com o estudo, para desafogar e diminuir os acidentes do trecho que vai de Campos Novos até a divisa com a Argentina, com 355 quilômetros, o custo é de R$ 180 milhões. Já as reformas do trecho de Campos Novos a Palhoça, que tem 309 quilômetros, custariam R$ 140 milhões. Como explica o engenheiro Ricardo Saporiti, autor do estudo.
Muitas das melhorias que podem ser executadas na BR-282, no sentido de minimizar, de atenuar esse número de acidentes, essas estatísticas tão elevadas, seriam, vamos dizer, muitas obras assim, não de grandes vultos, mas obras assim, vamos dizer, como terceiras pistas, como melhorias de interseções de acesso a determinadas cidades, a parte de execução de alguns viadutos, né? E outras partes de passarelas, coisas assim desse tipo, obras desse tipo, que não exigem um investimento assim muito elevado, com uma duplicação total da estrada, mas que poderiam, da maneira como nós pensamos, vir atenuar em grande número esse número de acidentes, principalmente esses acidentes com vítimas fatais.
A BR-282 é a principal via de transporte dos produtos de agroindústrias do oeste do estado para o litoral. E segundo estatísticas da Polícia Rodoviária Federal, de janeiro de 2007 a julho de 2011, acontece uma média de 6 acidentes por dia e uma morte a cada 3 dias na rodovia. Atualmente, o DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, está duplicando alguns trechos, nas cidades de Lages, Xanxerê, Chapecó e Pinhalzinho. Mas, de acordo com a FIESC, essas obras são para médio prazo. Já as obras sugeridas pelo estudo pretendem diminuir o número de acidentes e também os custos de manutenção de veículos dos usuários da rodovia. O deputado Romildo Titon, do PMDB, comentou o resultado do estudo.
Bom, acho muito importante, realmente a BR-282 é um entroncamento rodoviário que significa o grande desenvolvimento do meio oeste catarinense até a divisa com a Argentina, e é uma das rodovias que mais tem movimento, onde gera o transporte da grande maioria das agroindústrias, e temos realmente muitas deficiências, né, nesta rodovia, que vai desde a construção de trevos, como de acostamentos, melhoramento na sinalização, pista dupla, enfim. A necessidade é premente dessa área. Acredito que esse estudo que foi realizado venha ao encontro da luta da classe política que, ao longo do tempo, vem solicitando a duplicação da 282, como da 470 também. Eu, principalmente, sempre fui um grande lutador pela BR-282, sempre estive à frente de todos os movimentos que nós fizemos, né? E agora acredito que esse também vem ajudar as reivindicações dos nossos deputados federais, dos nossos senadores, do nosso governador, da classe política dos deputados estaduais, prefeitos e vereadores que lutam tanto para o desenvolvimento dessa região. O desenvolvimento da região depende muito, é claro, das condições da rodovia, né? Eu acho que esse investimento que foi levantado pela Fiesc é um levantamento legítimo e que a grande esperança de toda a região do meio-oeste e do oeste catarinense.
Nesta quinta-feira, parlamentares ocuparam mais uma vez a tribuna para apontar as necessidades do Estado na área de prevenção às cheias. O deputado Dado Xerém, do PSDB, defende o que chama de política de Estado. Danilo Coutinho.
Para o deputado, há necessidade de um plano efetivo de prevenção com obras estruturadoras que ofereçam segurança à população do Vale do Itajaí. No parlamento, tramita desde abril proposta de Dado Xerém para tentar frear loteamentos irregulares nos municípios com o objetivo de reduzir as tragédias. O deputado Dado Xerém fala sobre o plano efetivo de prevenção.
Na verdade, a nossa preocupação são com os loteamentos irregulares e mesmo aqueles loteamentos regulares e que é onde expõe risco de vida quem mora nesses locais. A gente sabe que hoje essas encostas, morros, as prefeituras não fiscalizam muitas vezes há invasão e muitas vezes também pessoas que moram nesses locais. E nós queremos evitar isso. De que maneira que nós queremos evitar isso? Fazendo com que as prefeituras não deem mais alvará e licença de construção para esses locais. E de que maneira nós vamos fiscalizar isso? Nós vamos fiscalizar fazendo com que o governo do Estado não repasse mais recursos para essas prefeituras que não cumprem a lei. Como tem hoje a certidão positiva da Casan, a certidão positiva da Celesc, para você conseguir convênios com o Estado, nós vamos exigir também uma certidão positiva da Defesa Civil. Se a Defesa Civil disser que aquele município ele não tem área em construção, ele não tem construção em área irregular, ou ele permite que as pessoas façam a sua construção dentro da lei, com certeza esse município será beneficiado. Aqueles que descumprem não serão mais beneficiados por nenhum tipo de convênio. Esse é o intuito da lei. Eu sofro enchente, eu já sofri como cidadão, né? já tive enchente na minha casa, em Brusque, e também eu já sofri quando muito pequeno, numa outra casa que nós temos em Brusque. E também participo, assim, como homem público de vários problemas relacionados com as enchentes nos últimos 30 anos. E eu confesso, assim, que eu não tenho mais cara para chegar depois das enchentes, com garrafa de água mineral, com kit de limpeza, com kit de alimentação, vendo o sofrimento daquela população, vendo o sofrimento de uma mãe, vendo a sua casa sendo destruída, o medo daquelas crianças, um pai que passou uma vida toda construindo algo para dar conforto para a família e de repente numa noite desaparece tudo. Então nós temos que tomar agora uma medida de prevenção definitiva, porque existe um bom momento para isso. Existe hoje uma presidente que tem vontade de resolver, um governador extremamente sensível para isso, que é o governador Colombo, e nós temos uma ministra dentro do núcleo do Poder Federal. Uma obra dessa é uma obra muito cara, passa talvez de 500 milhões, 600 milhões de reais. O Estado não tem condições sozinho de fazer uma obra dessa. Mas se tiver a participação do governo federal, do governo estadual, da sociedade mobilizada, isso é muito importante, como foi a BR-101, eu não tenho dúvida, viu, que a gente pode construir essas obras estruturadoras, obras de prevenção às enchentes. Acho que o momento é agora, a imprensa, institucionalmente, não a imprensa que faz jornalismo, mas institucionalmente, pela força que ela tem, a força da informação, a força da capilaridade, a participação dela também será fundamental. E a gente dá uma resposta aos anseios da sociedade. Então, com certeza, a gente quer, nesse sentido, fazer com que a gente possa aí, né, atender dessa maneira, cumprir o nosso papel da representação dessa maneira.
Partiram nesta quinta-feira os 8 caminhões carregados com móveis da Assembleia Legislativa que estavam em desuso na casa, com destino às cidades do Vale do Itajaí que mais sofreram com as chuvas das últimas semanas. Blumenau, Brusque, Itajaí e Rio do Sul foram as contempladas. A repórter Juliana Bassetti nos dá detalhes desta doação.
A doação será efetivada por meio dos órgãos de defesa civil desses municípios em razão da situação de emergência. A doação foi possível através de um ato da mesa assinado pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Gelson Merizio do Democratas. A responsabilidade da distribuição dos móveis ficará por conta das prefeituras, que devem encaminhar os materiais para postos de saúde, secretarias, entre outras entidades. De acordo com o presidente da Comissão de Bens Inservíveis da Assembleia, Isauro Luiz Pereira, o material vai minimizar os prejuízos sofridos por essas instituições.
Nós estamos mandando esse material que nós temos em sobra no nosso depósito para tentar as prefeituras recuperarem, né? São móveis ainda bem novos. 95% do material que está indo é material que foi retirado dos gabinetes, material que ainda não tinha pouco tempo de uso. Mas com a reestruturação foi mudado todo o design, então os nossos amigos de lá vão ganhar esse... Não é um presente, é uma obrigação do Estado, né, para com os municípios atingidos.
Agora é lei. Os deputados aprovaram hoje o projeto de origem governamental que institui o programa Juro Zero, que vai beneficiar micro e pequenos empreendedores que tenham faturamento de suas empresas de até R$ 36 mil por ano. Os detalhes com o repórter Diego Vieira.
Os beneficiários poderão emprestar junto ao governo do estado R$ 3.000 sem juros. O dinheiro deverá servir para melhorias e expansão das empresas, gerando mais empregos e aumentando a renda familiar. Os empréstimos podem ser feitos junto ao Badesc, que é o Banco de Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina, e outras 19 instituições de crédito espalhadas pelo estado. O empresário que parcelar a dívida em 8 vezes e pagar, em dia, as 7 primeiras parcelas, terá a 8ª e última parcela paga pelo governo do estado. O programa deverá beneficiar aproximadamente 30 mil empreendedores e também ajudar na recuperação das áreas atingidas pelas enchentes, como nos conta o deputado Eliseu Matos, líder do governo.
Esse projeto ele tem regime de urgência, é um programa que vem atender o microcrédito, o microempresário, onde o estado bancará todo o juro do empréstimo. E mais importante, acho que agora, em vez de urgência, urgente, agora é urgentíssimo, porque também vem atender os municípios que foram atingidos agora pelas enchentes. Então, nós temos uma certa pressa, o governo tem pressa, e nós temos pressa para podermos já atender os municípios que foram atingidos também, os microempresários que foram atingidos nas últimas enchentes.
O Conexão Geral termina aqui. Fique ligado na programação da Rádio AL Online e visite o nosso site www.radio.alesc.sc.gov.br. Amanhã o Conexão Geral traz um balanço dos fatos da semana. Não perca. A todos uma boa noite. O Conexão Geral termina aqui. Uma boa noite a todos e até amanhã.
Você acompanhou pela rádio AL Online. Conexão Geral. As notícias do Parlamento Catarinense. O programa que você acabou de ouvir está disponível para download. Acesse o site www.alesc.sc.gov.br/rádio.